Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tricolores, pessoal. Mais um Rock Flu entrando no ar aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares e vou estar apresentando mais essa dose quinzenal de rock and roll na veia aí pra vocês, né? Que isso é bom demais. Hoje o programa aqui tá com uma variedade de bandas e de estilos bem bacana. Estamos aí meio que numa de tentar agradar gregos e goianos, né, Serginho?
É isso aí, Gustavo. A edição de hoje tá mesmo caprichadíssima. A gente está mesclando material de medalhões consagrados com muita coisa nova também. Enfim, aquela nossa programação roqueira habitual. E a gente espera que todo mundo aí se amarre. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, aqui detonando mais esse rock flu para vocês, junto do Gustavo. E hoje, como já virou praxe por aqui, temos mais um tricolor da gema visitando a gente aqui nos estúdios da rádio. Eu estou falando do Jaime Lima, que é de Nova Friburgo, que vai participar do programa hoje aqui com a gente. E aí, Jaime, tudo beleza, cara? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Beleza, Serginho. Saudações, tricolores. Aí, Gustavo. É um prazer inenarrável, né? Estar participando do melhor programa de rock and roll do planeta. Valeu aí pelo convite.
Bom, o Jaime, pra quem não sabe, já foi vocalista de uma banda de rock and roll, né? Conta essa história aí pra gente, cara. Como é que era mesmo o nome da banda? O Atanusa. É isso mesmo? Foi você quem escolheu esse nome aí, meu irmão?
Por incrença que parível, cara, o nome da banda era o Atanusa. Não fui eu que escolhi esse nome. Aliás, esse nome foi escolhido por acaso, né, cara? O guitarrista da banda, o Claudio Forni, né? Tem que entregar o cara, né? O cara é maluco. O cara tava em casa assistindo, sei lá, Bom Dia, alguma coisa. E vi uma reportagem lá na corrida de cavalo na Inglaterra. E o cavalo vencedor era da raça Apalusa. Aí ele entendeu o Atanusa e levou pra galera esse nome. Pô, não descobriu o nome, né? Porque a gente não, eles, né? Porque eu entrei depois. Eles queriam um nome que não fosse assim, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Hawaii. Queriam um nome só, né? E a galera gostou e perguntaram como é que ele tinha inventado aquele nome. Ele contou a história e todo mundo ficou sacaneando ele, porque o Apalusa, ninguém merece isso, né? Aí ficou esse nome mesmo, né? Havia algumas sacadas, assim, de alguns amigos nossos, né? Eutanásia, né? Então, os Vanusa, mas acabou ficando esse nome.
É, o Atanusa realmente é um nome, digamos assim, diferente, hein? Mas, ô Jaime, me diz uma coisa aí, cara. Vocês chegaram a ter repertório próprio ou era uma banda só de cover? Como é que era isso?
Quando eu conheci a galera, a banda só fazia show, não fazia baile, essas coisas não. Então tinha repertório próprio e tocava alguns covers, né? Assim, tocava Iron Maiden, só instrumental, Scorpions. E tinha uma música do Deep Purple, a Highway Star, que essa era cantada, ela fechava o show. E a banda tinha em torno de 10 músicas próprias, né? Assim, era bem trabalhado, algumas músicas bem trabalhadas, com sax, né? Eram duas guitarras. E a gente, assim, depois a gente começou a fazer baile, essas coisas, assim, fazer turnês, assim, variadas, em lugares, assim, chamados Amparo, Bom Jardim, Sumidouro, só lugar, assim, internacional, né? Aí, nessa, a gente tocava música dos anos 80, né? Assim, basicamente era isso. E no final, a gente sempre mandava uma, assim, uma de tirada, que era o que a gente gostava, né? De Purple, Black Sabbath, alguma coisa desse tipo, assim. Que aí a gente, pô, ficar tocando a noite inteira só música dos anos 80, a gente até gostava, mas nossa parada era outra, né? E eu queria aproveitar um momento pra mandar um abraço pra galera, né? Pro Christian, que foi embora, né? Tá na Suíça. O Claudio Forni, o Rodrigo, que foi pra São Paulo. E pro meu amigão Vitina, cara, que é o baterista da banda, assim, meu camaradaço mesmo, e infelizmente, né, era tricolor e virou vascaíno, não sei o que aconteceu com aquele rapaz, então eu queria deixar um grande abraço, porque foi, assim, um tempo muito legal, foi uma época muito legal da minha vida, e quero mandar um abraço pra eles, que eles fazem parte da história, assim, da minha vida, né, e foi muito legal esse momento.
É, mas olha, deixou de ser tricolor vascaíno, cara, e tá na contramão da teoria da evolução. Charles Darwin deve estar se revirando lá no túmulo. Eu conheço essa turma toda aí também, só tem figura aí. De Apalusa pra Watanusa é dose. Bom, pessoal, a gente vai abrir o programa de hoje com uma música nova do Black Sabbath, chamada The Devil Cried. Pois é, o grande Ronnie James Dio retornou à banda, que tá com aquela mesma formação de 92, com o Vinnie Appice na bateria. Eles estão saindo em turnê, embora com o nome de Heaven and Hell, né, ao invés de Black Sabbath, por causa de problemas aí com direitos autorais. E vai ser lançada agora, por esses dias, uma coletânea chamada The Dio Years, só com material da época do Dio na banda, né, como o próprio nome já diz. Essa coletânea vai ter como bônus nada mais, nada menos que 3 faixas inéditas deles, que foram gravadas aí recentemente. E a gente acabou conseguindo uma delas para jogar aqui no Rock Flu, em primeira mão aí para vocês. Faixa que, aliás, é um verdadeiro petardo. Esses caras continuam, né, mandando muito bem.
Deixa eu perguntar uma coisa. Separar direitos autorais aí precisa de alguma autorização verbal do Ozzy? Porque ele deve estar com a boca cheia de morcego para não poder autorizar isso, né, cara? Será que foi ele que proibiu essa parada?
Pois é, cara, é pior que isso aí não tem nada a ver, né? Mas parece que foi o Ozzy mesmo que vetou a utilização do nome. Aliás, diz as más línguas que nem foi ele diretamente, mas tem aquela mulher doida dele lá que é quem controla o lado financeiro e coisa e tal. Mas não tem nada não, o nome da banda nessa altura é de menos. Antes a gente torcer para essa turnê tentar aqui pelo Brasil no segundo semestre, como andam dizendo os boatos aí que já estão rolando forte, estão falando no mês de setembro. Vamos ver. A gente aqui no Rock Flu tá fazendo até fixa para isso acontecer. Bom, pessoal, na sequência a gente joga uma da dobradinha David Coverdale e Jimmy Page, que tanto falamos aqui no nosso especial Led Zeppelin. Esse projeto feito foi super bacana e a música se chama Pride and Joy.
Diga-se passagem, cara, essa música é maneiríssima. Eu lembro que foi em 93, né? Até mais ou menos coincidiu, né? Quando eu entrei lá na banda, foi um pouquinho antes. E assim, a gente tava órfão, né, cara? De um rock and roll mesmo, né? Na época tava surgindo aquele movimento lá em Seattle, né? O Pearl Jam, o Nirvana, né? E pô, a gente tava órfão, né? O grande nome do cenário de rock and roll era o Guns N' Roses, né? Daí, quando os caras, quando o Gustavo me mostrou, cara, o clipe, né, dos dois, assim, aquilo dali foi, assim, um restaurar, né, cara, assim, o rock and roll não morreu mesmo, né? E isso valeu pros dois, né, porque o Coverdale, né, cara, logo depois lançou alguns discos, e principalmente, né, cara, o Jimmy Page se juntou ao Robert Plant, lançaram no Quarry, vieram ao Brasil, e isso foi um marco pra história do Brasil, né, e pra todo mundo que gosta de rock and roll, né, poder ver no mesmo palco, né, o Robert Plant e o Jimmy Page, né, tocando as músicas do Led. Isso foi demais.
É, e essa Pride and Joy foi uma das mais tocadas naquele ano de 93, andou zanzando ali pelo quinto lugar nas paradas americana e inglesa, segundo a Billboard, e até aqui no Brasil o álbum deles vendeu super bem também, né. Bom, e a gente fecha esse primeiro bloco, pessoal, com uma cover do Aerosmith, gravada pelo Velvet Revolver. Ela se chama No More, No More, e é da fase clássica do Aerosmith, lá do início da carreira deles. Aliás, essas duas bandas estão vindo aí pro Brasil para fazerem shows agora no mês de abril. Vai rolar uma dobradinha dos dois lá em São Paulo, no dia 12, com o Velvet abrindo pro Aerosmith, né? E no dia seguinte, no dia 13, apenas o Velvet Revolver é que toca aqui no Rio. Infelizmente, a gente vai ficar sem ver o Aerosmith dessa vez.
Pois é, Gustavo, infelizmente a gente aqui vai ficar sem assistir a banda do Steven Tyler e Companhia Limitada, né? Fazer o quê? Só pegando a ponte aérea mesmo. E os ingressos em ambos os shows já estão à venda. E é bom não dar mole não, pessoal. Com certeza vai ter lotação esgotada. Principalmente por causa do Aerosmith, né? Tem tempo que não aparece aqui no Brasil. Certamente vai atrair um público muito grande. Já o Velvet, que é uma banda mais nova, e tem como principal atrativo o Slash, né? Ex-guitarrista do Guns N' Roses.
Bom, vamos lá então botar um som aqui pra rolar. A gente abre esse Rock Flu de hoje, pessoal, com The Devil Cried, música do Black Sabbath. Segue com Pride and Joy, que é da dobradinha campeã aí, o cover dele, Page. E fecha com No More, No More, faixa do Aerosmith coverizada pelo Velvet Revolver. Bandas que vão estar aqui pelo Brasil no mês que vem, fazendo shows no Rio e em São Paulo. Beleza pura, esse bloco tá show de bola. Solta esse som aí. We'll be right back.
You listen, yeah.
Bom, vamos falar aí um pouco sobre o nosso Fluminense Futebol Clube, né? A gente chegou até a ensaiar uma sequência boa de resultados, né, pessoal? Emendando os jogos aí da Copa do Brasil, da Taça Rio. Mas as derrotas pro Botafogo na semana passada e pro Madureira lá em Bangu nesse final de semana jogaram a gente de volta à triste realidade, né? Infelizmente. Eu tô achando que o homem da prancheta lá não vai conseguir encaixar esse time, não. A lateral esquerda continua difícil de acertar, o meio campo tá uma verdadeira avenida e o ataque perdendo gol adoidado. Tá complicado. E ainda tem o Cícero, né? Daqui a pouco a gente tá no meio do ano e o Cícero ainda não estreou, assim não dá. O que vocês estão achando aí?
Olha, Gustavo, eu acho que o time tá precisando basicamente de duas coisas, cara. De um melhor conjunto, definir a escalação e vamos embora. E um pouquinho de garra também, cara. Vergonha na cara. Tá esquisito. Eu acho que o Joel, né, não acertou a escalação ideal. E outra coisa que tá matando o time, cara, como você falou, é a quantidade de gols que a gente tá perdendo. Tanto o Soares como o Alex Dias. Sempre na cara do goleiro, de para trás, é uma coisa impressionante. Assim fica difícil mesmo, né? Mas eu tô achando a Taça Rio tá bem complicada. A gente pega o Flamengo agora na sequência, vamos ver o que acontece. Chance de matemática ainda tem, mas sinceramente eu já tô quase jogando a toalha aí pra Copa Rio. Ainda bem que na semana que vem tem um jogo de volta aí contra o América de Natal. E a gente precisa passar de fase. A Copa do Brasil acho que passou a ser a nossa prioridade número um. Porque o Carioca, sinceramente, eu tô achando que foi por água abaixo, pessoal, infelizmente.
Pô, cara, eu concordo um pouco com o Serginho nessa parte de... O time tá precisando de uma cara, né, cara? Se for a cara do Celso Santana, a gente tá ferrado, né? Tem alguma coisa no Fluminense que isso vem... Desde que a Unimed tá investindo pesado, tem alguma coisa estranha, cara. Porque só teve um ano que funcionou, que foi do Abelão, né? Porque, cara... Não sei o que acontece, os caras recebem, tem uma boa estrutura, pô, fizeram pré-temporada no melhor lugar que tem na América Latina pra se fazer uma pré-temporada. Pô, e o time não rende, cara. Os caras não andam, não correm, não tem sangue. Falta tudo no Fluminense, que é impressionante, cara. E principalmente, né, essa parte do conjunto é fundamental. Agora, eu sempre confio, né? Sempre confio, não. Sempre acho que ainda dá. Se, né... O se é uma preposição atrapalhativa, né? Mas se a gente ganhar do Flamengo, acho que a gente consegue essa classificação. Agora, a Copa do Brasil, eu acho que prioridade tem que ser todos os campeonatos. Mas é bom abrir os olhos, né, com a Copa do Brasil, que a gente, se o time conseguir pegar essa cara, né, esse jeito, né, eu acho que a Copa do Brasil dá pra gente beliscar e finalmente conseguir um título nacional e uma vaga pra um torneio internacional.
É, eu tô com o Jaime aí, eu ainda tô com um fio de esperança pra essa Taça Rio, afinal a matemática ainda tá do nosso lado, né? Se a gente passar pelo Flamengo, de repente até ganha uma moral extra aí, vence os dois últimos jogos e quem sabe belisca uma vaga. Agora, se não passar pelo América de Natal, no Maracanã, um empate com o resultado, aí então é melhor desistir de 2007 e começar a planejar 2008, sinceramente. Bom, o Jaime, pra quem não sabe, além de ex-vocalista de rock and roll, é também formado em psicologia, trabalha direto aí nessa área. Um assunto interessante pra gente comentar aqui hoje, enfim, aproveitando a presença do Dr. Jaime por aqui, ligando aí os temas futebol e psicologia, né, é esse cuidado todo que o Joel tá tendo com o Lene, tentando recuperar principalmente a autoestima do jogador, né? O Lene, todo mundo se lembra, surgiu muito bem no ano passado, arrebentou naqueles primeiros jogos dele, fez aquele golaço contra o Cruzeiro, que deixou a torcida com muita esperança, mas acabou caindo muito de produção e nunca mais foi o mesmo, né? Infelizmente.
É verdade, vamos ver se o psicólogo de botiquim, o Joel Santana, consegue recuperar o moleque, né? A autoestima é uma coisa fundamental, né, Jaime? Isso para todo mundo, a nossa própria vida de uma maneira geral. Agora imagina para um atleta. E eu me lembrei agora aqui, falando do Leme, eu me lembrei do Leme, do Motorhead. Parece que eles estão vindo aí ao Brasil e devem trocar aqui pelo Rio de Janeiro na última semana de abril, na São Progresso. Você imaginou que psicólogo ótimo pro Leme? O Leme? Imagina o tio Leme chamando ele do cantinho e falou: vem cá, meu amigo, vem aqui ver o show, pra entender um pouquinho o que é a atitude rock and roll. Imagina se o moleque leva esse trampo aí, que beleza.
O Lene podia ensinar pelo menos que ia ser macho pro outro Lene, né, cara? Pô, não sei, a macheza assim de palco, né? Fora o palco, não sei se ele é tão macho assim. Enfim, essa coisa da psicologia no esporte é muito interessante, né? O Lene, cara, é um garoto que surgiu e, assim, muito sucesso em cima. Então a gente não sabe qual o tipo de pressão, né, que ele... Que vai sobre o garoto, né? Eu lembro que vi na entrevista no site da torcida Tricolor com a doutora Tereza, ela destacou o Lene como uma pessoa que tinha uma autoconfiança muito grande, uma autoestima muito grande. Então, assim, não acredito que o Lene, o problema seja de autoestima, não. Eu acho que tem outros fatores por trás disso, né? Um deles pode ser motivação, né? Porque ele ficou muito tempo na reserva, isso logo depois de ter a decaída, mas, assim, a gente tem que pensar no seguinte: a estrutura do clube oferecer um espaço ideal para que ele pudesse ter um acompanhamento mesmo, né? Porque, assim, na base a gente sabe que tem lá a doutora Tereza, mas no profissional, né? Quem que tá tomando conta disso? O garoto estoura, né? Faz 2-3 partidas boas e, de repente, ele some, cai, assim, drasticamente. Lógico, eu até acredito que, tecnicamente, ele não é aquele jogador que fez aquele gol contra o Cruzeiro. Acho que ele não é o craque que a gente tava achando que era. Mas também não é a barangaça que muitos dizem que ele é. Então, é assim, é um jogador que pode ser muito útil ao Fluminense, mas a gente tem que ver toda essa estrutura que está por volta. Eu não sei como é que é na casa dele, eu não sei o que acontece na vida, no dia a dia dele. E isso é muito importante, né? Porque a gente pensa que o atleta só vai lá, treina e joga. O cara tem uma vida secular, né? Ele tem problemas dentro do grupo, então tudo isso é importante ser trabalhado e pensado, né? O que está acontecendo não é só... Ele não caiu de rendimento só pelo fator psicológico, né? Há outras coisas em torno disso.
Olha, ele mostrou um potencial excelente quando estreou nos profissionais, e na base também sempre jogou bem, foi artilheiro, coisa e tal. E não é possível que tenha desaprendido a jogar de uma hora para outra, né? Eu estou levando fé que esse trabalho, não só do Joel, mas de toda a comissão técnica em conjunto, vai acabar recuperando o moleque, vocês vão ver. Claro que eu não espero que ele seja um craque, não. Muita gente apressada já saiu anunciando que ele seria, já falaram em seleção brasileira. Mas pelo menos um bom jogador, um bom atacante que seja útil para nós, eu levo fé que ele venha se tornar assim.
Pois é, eu também estou achando. Essa é justamente a chance que o Lene estava precisando, né? Para esse ano, para essa temporada. Ele já estava completamente descartado, essa aqui é a verdade. Afinal, por pouco não foi emprestado para o Juventude. E além do mais, em janeiro, contratamos aí não sei quantos atacantes para o elenco. Inclusive, o Lene chegou ao cúmulo de perder a posição no banco de reservas para o Adriano Magrão. É dose para elefante essa, né? Não é mole não, ele andava caidaço. Mas eu confio que essa atenção toda para cima dele aí vai dar algum resultado, sim. Afinal, dos tempos para cá, o Flusão tem tido um cuidado todo especial com essa parte psicológica dos jogadores, principalmente lá na base, né, em Xerém, onde a Tereza Fragelli, conforme o Jaime citou aí, faz um excelente trabalho já há alguns anos, isso não é de hoje, não.
É, o interessante que a doutora Tereza, ela, né, levantou algumas questões na entrevista, né, e assim, essa parte psicológica, principalmente com os garotos, né, é muito importante, porque, olha só, você tem que trabalhar motivação com um garoto, né, dele tá sempre, né, se superando, né, porque ele vai, daqui a pouco ele vai explodir, a autoestima dele, né, porque... Por exemplo, o Carlos Alberto perdeu um pênalti contra o Botafogo. Se é um garoto, você tem que levantar a autoestima dele, né? Tem a pressão da torcida, né? Ela falou assim, porque os garotos estão, né, acostumados a jogar no exterior, ter coisa, mas eles não estão acostumados realmente, assim, essa é uma parte que eu acredito que eles não estão realmente acostumados com a pressão da torcida. Né? O Lene pode estar acostumado a jogar no Fluminense e ganhar campeonato nas divisões de base. Agora, entrar no Maracanã com 40, 60, 80 mil pessoas e botar o pé na bola e tomar uma vaia, não é para qualquer um, não. Isso é brabeira, né? E a pressão do futuro, né? Porque o garoto sabe que quando ele tá fazendo 17, 18 anos, cara, é o pontapé inicial para a vida dele, né, cara? Então, é por aí. Né? A fama, né, que é o problema do Lene, talvez tenha acontecido alguma coisa nessa área, né? E o que a doutora Tereza falou, que assim, que eu acho que é o mais importante frisar nessa área toda aí de trabalho com base, com os garotos, né? São as idas e vindas, né? Do profissional para o juvenil e para os júniores, né? Então, assim, esse é um problema muito complicado, porque assim, o garoto é chamado, vai lá, treina, às vezes até joga, aí de repente o técnico manda ele de volta para Xerém. Pô, o que o garoto pensa? Não sirvo, né? Errou, aí você tem que recuperar todo de novo, fazer um trabalho de novo na cabeça do moleque. Aí é complicado, né? Mas enfim, o trabalho da psicologia é importante, mas você tem que ter a infraestrutura no local para que esse garoto psicologicamente vá bem, porque não é só ir lá e ter um trabalho com psicólogo, né? Precisa de toda uma infraestrutura, educação, um treinador preparado para lidar com essas circunstâncias também, o preparador físico também, os diretores que estão lá, tem empresário em cima na cabeça do garoto. Hoje um outro time aí, tem um garoto da seleção sub-17, o empresário dele mandou o técnico escalar ele, o técnico é Turrão, não quis escalar. Todo mundo deve saber o que é o time, né? Mas aconteceu isso com o Corinthians, lá com o tal do Lulinha. O Leão falou que não vai escalar o cara. E o empresário falou assim, se você não botar o cara, eu vendo o garoto. O garoto vai fazer 17 anos. Então tudo isso é complicado, você imagina um moleque de 17 anos, o nego já tá brigando por conta disso, né? Então, isso pode, com certeza acontece no Fluminense também.
É, realmente essa parte psicológica aí é muito importante no mundo do futebol, ninguém discute isso, né? Mas olha, só pra quem consegue fazer mais do que 10 embaixadinhas, né? Pelo amor de Deus, tem alguns jogadores aí que eu vou te contar, a cabeça tá até boa e coisa e tal, mas o pé é uma desgraça, minha gente, pô, aí não adianta nada.
É verdade, é interessante que assim, o cara, a psicologia, não vai fazer o, tecnicamente, o cara jogar melhor. Quem joga, né? Assim, quando o futebol for por telepatia, aí de repente a psicologia pode ajudar muito mais, né? Porque aí vai ajudar os pensamentos do cara, né? Mas quando não é telepatia, fica difícil, né? Porque você imagina, agora tem alguns que nem por telepatia, você imagina o Thiago de Olinda, Jorge Luiz e Joel Cavalo. Vai fazer telepatia como? Tem uns, né, que... assim, que eu acho, assim, considero assim, meio ruins do pé, e por insistir e me deu certo, né? O Cafu, né, cara, é um mistério, né? E o Rivaldo, né? O Rivaldo parece aquele garoto que saiu da FAP, deram uma guaribada nele e acabou se transformando em jogador de futebol, né? E às vezes dá certo, né?
Pois é, pessoal, e tem aquela máxima, né? Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. E doente do pé já é mais difícil pra resolver, né? Principalmente tratando de futebol. Aliás, futebol e de Santos. Consertar a cabeça nesses casos parece que é mais difícil. Bom, esse segundo bloco de hoje, pessoal, a gente abre com uma banda da brasileira que é super conhecida e dispensa maiores apresentações. É o Capital Inicial, banda do Dinho Ouro Preto. E a faixa que a gente vai detonar aqui hoje se chama 220 volts e tem um clima totalmente em si de si. É uma coisa impressionante. Prestem atenção na introdução. Aliás, diz a lenda que eles gravaram essa faixa justamente para homenagear o ICDC, né? Bacana isso.
Eu assim, não fiquei muito surpreso com isso não, porque o Capital Inicial, assim, no início dele, né, no final dos anos 70, né, era o Aborto Elétrico, depois virou Legião Urbana, coisa e tal, os caras tocavam punk, né, cara, então, assim, que é um estilo de música, assim, não é que seja igual ao AC/DC, mas é uma coisa mais suja, né, aquele rock and roll básico mesmo, né, e, assim... O Dinho Ouro Preto, né? Eu sei que o Serginho não é fã dele, né? Mas ele tem um trabalho sensacional também numa banda chamada Vértigo. Que, assim, foi pra mim o melhor trabalho do Dinho, né? Eu acho ele um grande vocalista. Acho que ele se perde nesse popão aí do Capital Inicial. Mas o Capital Inicial, nesse disco, né? Que tem 220 volts, eles tentaram de alguma forma ficar mais rock and roll, né, novamente. Eu acho que foi uma tirada legal.
É, e o Jaime lembrou esse lance aí do Vértigo, e é verdade, o Dinho deixou o Capital por curto período, foi em 94, para montar o Vértigo. Foi um projeto bem bacana, do qual, aliás, saiu apenas um álbum, né, e que a gente já detonou por aqui no Rock Full também, num daqueles especiais de rock nacional do ano passado. Bom, esse bloco vai ser uma verdadeira salada sonora, pessoal, porque na sequência a gente vai jogar aí um rock progressivo. A faixa se chama Rocos Pop, e é do Focus, banda holandesa formada lá atrás em 69, que tinha como destaque em sua fase áurea ali por meados dos anos 70 uma dupla que era de peso, o Thijs van Leer, que era flautista e tecladista, e o Ian Ackerman, né, guitarrista que chegou a faturar o prêmio de melhor do mundo, é mole, pela Melody Maker no ano de 73, e olha que àquela altura isso aí não era pouca coisa não, e que acabou tendo uma carreira solo de relativo sucesso após deixar a banda.
Pois é, aliás, o Pop já teve algumas vezes fazendo shows aqui pelo Brasil. Eu tive o prazer de ver um show deles no Canecão em 2003, showzaço, aço, aço, aço. E a banda se reuniu novamente ali por volta de 2001, então nativa até hoje, fazendo show direto, embora com uma formação completamente diferente daquela lá do início, né? Bom, e pra completar essa salada sonora aí, como o Gustavo falou, a gente vai fechar esse bloco em ritmo de blues, ou mais especificamente em ritmo de blues rock, aquele estilo sulista. A gente vai detonar aqui uma música chamada Papa Johnny Rose, que é do Widespread Panic, banda bem bacana, que é de uma cidadezinha lá do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e que tem como destaque o seu baixista, o David Schultz, que chegou a ser cotado inclusive para integrar o Gothic Tooth. a vaga aberta pelo saudoso Alan Woods após o seu falecimento. A banda é praticamente desconhecida por aqui e a gente espera que todo mundo goste aí.
Beleza, então vamos mandar esse som aí pro ar. Aliás, vamos aproveitar a presença do Jaime aqui, né, como a gente sempre faz, e pedir a ele para apresentar esse bloco que vem aí. A gente faz isso com todos os nossos convidados aqui no Rock Flow. Enfim, até hoje foi assim. Veio aqui, não tem escapatória não, tem que assumir um pouco aí essa função tática de DJ também. Então vai lá, Jaime, joga esse bloco no ar aí pra gente, cara.
Aí, galera roqueira, segura aí. 220 volts do capital inicial, Hocus Pocus do Focus e Papa John Road do Widespread Panic.
Volante,
Bom, pessoal, chegou a hora de a gente mandar pro ar aí as nossas dicas da semana. Dessa vez eu vou mandar uma dica bem diferente, eu vou falar de cinema. Pois é, eu queria falar do mais recente filme dirigido pelo Martin Scorsese, cujo título é Os Infiltrados, que eu assisti recentemente e posso garantir que é uma grande pedida, e a própria trilha sonora já arrebenta. Só pra vocês terem uma ideia, o filme começa com a música dos Rolling Stones, Give Shelter, e fecha com uma do Roy Buchanan, chamada Sweet Dream. Isso sem falar em material do Allman Brothers, a fase solo do John Lennon, Pink Floyd, por aí vai. O filme conta basicamente a história de um policial infiltrado entre os bandidos e ao mesmo tempo que um bandido se infiltra na polícia. Enfim, é praticamente uma briga de gato e rato o tempo todo. Aliás, uma briga violentíssima. Não vou entrar muito em detalhes aqui, como é que acaba contando o filme, senão vai acabar estragando a surpresa aí pra quem não viu, né? Mas as atuações do Leonardo DiCaprio, principalmente do Jack Nicholson, estão simplesmente arrasadoras. Inclusive, esse filme já saiu em DVD, portanto, corram atrás dele aí pra alugar ou mesmo comprar, pois é um filmaço. E com espírito totalmente rock'n'roll.
Pô, Serginho, tu mandou super bem nessa aí agora. Realmente, Os Infiltrados foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos. E você falou do DiCaprio aí, eu que sempre achei esse cara aí meio que um merdinha cinematográfico. Tô tendo que, sei lá, de repente rever aqui algum dos meus conceitos, cara. Porque realmente nesse filme ele tá bem demais. Mas o grande destaque, sem dúvida, é o bom e velho Jack Nicholson, né? Que dá um verdadeiro show. Bom, a minha dica dessa semana é um DVD, pessoal, do Robert Plant, chamado Robert Plant and the Strange Sensation, que saiu no final do ano passado e tem uma produção bem bacana, com imagens pescadas de um show dele, realizado em setembro de 2005, lá em Chicago. Ele dá uma geral na carreira solo e passeia por diversas faixas do Led Zeppelin, né, como é de lei. E inclui também alguns bônus interessantes, como, por exemplo, a interpretação de Hey Joe, música do Jimi Hendrix. Enfim, vale a pena conferir também. Mas e você, Jaime? Tem alguma dica aí pra passar pra gente também, cara? Se tiver, manda bala aí.
Já que tu falou de Led Zeppelin, cara, eu vou pelo DVD duplo do Led, cara. Ele, assim, é sensacional, cara. E o trabalho de recuperação que levou, acho que um ano, sei lá, de imagem, de som, né, cara? A Immigrant Song, cara, trechinhos e por trechinhos, assim, pegaram e montaram. É sensacional esse DVD. Tem um show que ele... Tem uma apresentação que eles fazem numa TV, cara. Tem um gordinho na plateia com mão nos ouvidos. É sensacional. E esse DVD, cara, serve pra mostrar que a Led Zeppelin não era uma banda só de estúdio. Era uma banda que ao vivo mandava super bem. Tinha um peso tremendo, apesar que sempre no estúdio, né, rolava sempre, o Jimmy Page sempre botava duas guitarras, tinha uma base, uma solando, mas assim, o trabalho do John Paul Jones e do John Bonham, cara, ali na cozinha, segurava tão bem que o Jimmy Page podia fazer o que quisesse ali de solo, que segurava o peso. Então, assim, eu falo de paixão mesmo, porque é um DVD do cacete, é um momento histórico, assim, pra quem é fã do Led Zeppelin, né, ter as imagens, né, e você vai ter nesse DVD duplo toda a história do Led, né? Todas as imagens, né? Tudo, tudo assim, dá uma recapitulada, né? E tudo aquilo que o Led foi.
É, e falando em Led Zeppelin, tivemos aí uma repercussão bem bacana com o nosso especial sobre a banda, que rolou no último Rock Flu. Muita gente ouviu, comentou, enfim, foi bem legal. Aliás, tanta gente acessou o Rock Flu ao mesmo tempo, que rolou até um estouro de banda no site. E a rádio teve que sair do ar por algumas horas, é mole? Mas a gente fez um upgrade, deu uma guaribada por aqui, tudo voltou ao normal, maravilha. Eu queria já aproveitar o gancho e adiantar pra vocês qual vai ser a próxima banda a ser homenageada por aqui com um especial, pessoal. Vai ser o grande Jethro Tull, ou Jethro Tull, viram? Essa também merece um especial caprichado, hein?
Com certeza o Jethro tem que ter um especial pra ele, né, cara? Me veio à memória do CD do Aqualung, né, o Ian Anderson. Ele, assim, nesse CD comemorativo de 30 anos do lançamento do Aqualung, tem uma faixa bônus, né, que tem uma entrevista com o Ian Anderson. Então, assim, o Jethro é um marco da história do rock and roll, então tem um programa especial pra ele, né? E o programa do Led, quero parabenizar vocês dois, que o programa do Led, né, essa homenagem ao Led Zeppelin tava sensacional. Parabéns pra vocês.
É, e a gente vai tentar jogar pro ar aí esse especial dedicado ao Jethro ainda antes do show deles aqui pelo Brasil, que vão rolar aí na segunda metade do mês de abril. Vamos ver o que a gente arruma aí.
Essas datas aí já estão definidas?
Ah, foi bom você ter perguntado isso, Jaime, porque esses caras vão visitar várias cidades do Brasil dessa vez e não vão ficar restritos a Rio e São Paulo, não, que acaba sendo bem legal, né, pra atingir o público rock and roll das outras capitais aí do Brasil. E as datas já estão todas definidas, quem quiser anotar aí, eu começo com a turnê aqui pelo Rio, dia 21 de abril, E depois vai rolar a seguinte sequência: dia 24 em Porto Alegre, 25 em Curitiba, 26 em Belo Horizonte. No dia 27 fazem show em Brasília e fecham a passagem brasileira, dessa vez por São Paulo, no dia 28. Vão rodar bastante. Parece até um trecho daquele filme, o Bye Bye Brasil.
Isso aí, o Rock Flu vai estar marcando presença, né? Tanto nesse show do Jeto aqui no Rio, quanto no do Velvet Revolver, né? Agora em abril. São apresentações imperdíveis. Se no futebol a gente vai mal das pernas, né? O jeito é apelar pro rock and roll. Afinal, se tratando do bom e velho rock and roll, a gente nunca tem derrota, né?
É verdade, Gustavo. Tem gente do Brasil inteiro aqui para esse show do Velvet Revolver no Rio. É uma coisa impressionante. A gente tem acompanhado pela internet a movimentação dos fã-clubes e coisa e tal, e esse show tá bem concorrido.
Pois é, aliás, quem a gente vai encontrar lá no Citibank Hall, o Claro Hall, para quem não sabe, mudou de nome, né? Agora é Citibank Hall. Cada ano muda o patrocinador e a casa de show muda de nome. E no dia desse show a gente vai encontrar lá o Marcelo Teive, que é lá de Florianópolis, Santa Catarina. E ele que é fã aqui do Rock Flu e já confirmou presença. Vem excursão aí, lá de Floripa pro show. Ele é fãzaço do Velvet.
Pois é, bem lembrado. Aliás, o Marcelo tá na dívida aqui com a gente, né, Gustavo? O cara é torcedor do Figueirense, falou maravilhas aí do Cícero, do Soares, que jogaram por lá no passado. Cadê esses caras? O Soares, pelo menos, meteu uns golzinhos, né, coisa e tal, mas não vem jogando muito bem, não. E o Cícero? Esse, então, ainda não apareceu, não deu as caras ainda aqui pelo Rio, hein? Tá faltando estrear.
Pode crer, Serginho. O Marcelo vai ter que se explicar com a gente aí, porque não é brincadeira, não. Tá feia coisa pra esses dois aí.
É, rapaz, eu também queria dar uma opinião aí, cara. O Cícero é um. O jeito ele bater na bola, tudo, você vê que o cara sabe jogar futebol. Agora, o sujeito tá mais perdido que segue tiroteio, cara. Eu acho que a camisa do Fluminense tá pesando e pesando muito. Eu acho que é jogador que vai se dar bem, assim, ele parece, né? Eu espero que eu esteja totalmente errado, mas é aquele jogador que vai se dar bem na Ponte Preta. Entendeu? Talvez no Botafogo, que eu acho o Botafogo time médio. Pra time grande, eu acho que... Não sei não. Não sei que seja feito um trabalho muito interessante. Ou tem alguma coisa por trás aí que a gente nunca sabe. E o Soares, cara, eu acho que é isso aí mesmo. Entendeu? Nem mais, nem menos. É um jogador que vai jogar bem uma partida ou outra. Cisca pra cá, cisca pra lá. Eu acho que dá pra aproveitar. Agora, craque é sacanagem, né? O cara com o nome de Soares e Cícero, esse cara não pode ser craque. Esse é nome de dupla sertaneja, pô.
Bom, vamos voltar ao rock and roll aí, pessoal, senão isso aqui vai virar um muro das lamentações de vez. Terceiro bloco de hoje, a gente abre com Walking By Myself, música do Gary Moore, guitarrista da Irlanda do Norte, tem uma carreira entre os altos e baixos, com perto de 50 álbuns lançados, isso aí, 50 álbuns, incluindo participações no Filipe, no Skid Row, no Colossum, no TBN, no Scar, que é um projeto mais recente, em termos de banda. E a carreira dele começou ainda nos anos 60, e o cara tá nativo até hoje, toca muita guitarra.
É bacana, e essa música a gente pescou, pessoal, de um álbum ao vivo do Gary Moore, que é sensacional, é o Blues Alive, que é de 93. Bom, o bloco segue com Yeah Mountain, música que é do Five Horse Johnson, banda meio que cult aí do circuito de blues rock norte-americano, e que é praticamente desconhecida fora dos Estados Unidos. Eles têm já 10 anos de estrada e mandam muito bem, vocês vão poder conferir aí.
Isso aí, esse bloco fecha com Tão Velho Quanto Rock and Roll, música de uma banda chamada Cascadura, que é lá de Salvador, na Bahia. Esse pessoal também já tem muita estrada, estão na batalha aí desde 92, finalmente estão conseguindo aí um lugarzinho ao sol. O último CD da banda vem encartado na Outra Coisa, aquela revista bem bacana do Lobão, e eles têm tocado direto também na Venenosa FM. Sim, o espaço está surgindo e é legal para eles.
É verdade, Serginho, esse pessoal merece, o Cascadura faz um som aí bem bacana. Bom, antes de chamar esse bloco aí, eu queria aproveitar para mandar um alô para uma torcedora do Fluminense que anda aí meio que desanimada com o time e coisa e tal, o que cá para nós não é para menos, né? Eu tô falando da dona Miriam Folli, que é uma das mais competentes fisioterapeutas aí, pelo menos desse quadrante da galáxia. Né, como RPGista, então, não tem pra ninguém. A dona Miriam anda boladaça aí com o fusão, anda pensando em desistir, mas tudo vai melhorar, dona Miriam. Fica fria aí que essa fase vai passar, tu vai ver só. Fusão é só alegria.
Bom, vamos lá então. Bloco 3 do Rock Plus chegando por aqui, pessoal. Vamos de Gary Moore, Boris Johnson e Cascadura. Maravilha, vamos ver isso aí. Som na caixa. We'll be right back.
I'll give you all my. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. Oh,
Triplo.
Pessoal, estamos chegando aí ao fim de mais um Rock Flu e a gente queria anunciar aqui, claro, né, quem foi o ganhador da camiseta do Led Zeppelin que sorteamos no programa anterior, que aliás bateu todos os recordes do programa. Esse foi o brinde mais disputado aqui no Rock Flu até hoje, disparado. Sensacional, obrigado aí a todos. Recebemos dezenas de e-mails e o mais bacana foi ver que todo mundo acertou a resposta dessa vez, né? Ninguém errou, mas também uma molezinha dessa, né? Claro que o apelido pelo qual ficou conhecido a dupla Cris e Washington, naquele timaço do sul da década de 80, era casal 20. Pelo amor de Deus, hein? Essa não tinha como errar.
É, Serginho, quem faturou essa camiseta, pessoal, foi o Alessandro Bonfim, que é do Rio, do bairro do Meier, e que a essa altura já anda desfilando por lá com o Led Zeppelin estampado no peito, né? Valeu a força aí, Alessandro. A gente espera que o tamanho tenha ficado legal, cara.
Bom, é isso aí. E antes de chamar a saideira, a gente queria também já ir agradecendo muito a presença do Jaime Lima, que esteve por aqui hoje, aqui nos estúdios do Rock Club com a gente. Valeu a força aí, Jaime. Volte sempre. O papo aqui contigo foi super maneiro, meu irmão.
Pô, valeu mesmo, cara. Pode me convidar que vou estar sempre à disposição. Eu é quem agradeço que esse espaço, cara, e dou parabéns a vocês novamente, que esse programa é sensacional, porque as duas melhores coisas que tem nessa vida é o Fluminense e o Rock and Roll, né? E quero mandar um abração, cara, para um amigo meu, tricolorzaço, aço, aço, o César Loyola, dono do Arroz com Feijão. É um jabazinho assim básico aqui, né, de Nova Friburgo, né? Mas todo mundo conhece ele como dono do restaurante de arroz com feijão mesmo. Tá fazendo aniversário no dia 27, né, desse mês. Quero mandar um abração para ele, né? Tudo de bom para ele, que ele é um dos caras assim que reclama do Fluminense pra caramba, aquele cara mais passional que eu conheço. É ele e o meu sogro. Meu sogro também é aquele passional. O time perde, é o pior time do mundo. Ganha, é o melhor time do mundo. Mas os caras nunca tiram a camisa do Fluminense e estão sempre honrando o nome do Fluminense. Quero mandar um abraço pra eles dois.
É, vamos torcer pra nosso time tomar vergonha na cara e começar a jogar bola esse ano, né? Porque não pode ficar desse jeito não, cara. Os caras contratam quase 20 jogadores e o Fernando Henrique é o destaque do time, como nesse último jogo aí contra o Madureira. É brincadeira, né? Tem alguma coisa errada nisso aí.
Brincadeira, digo eu, cara. Fernando Henrique ser destaque de alguma coisa, só se for de escola de samba. Tá de sacanagem. Eu já agarrei umas peladas aí, rapaz. Desse assunto eu não entendo. Negócio de agarrar é comigo mesmo. Mas os três goleiros do Fluminense realmente não dá pra confiar. Goleiro é aquele cara que você olha pra ele e você confia. Tu olha pro Fernando Henrique, dá pra confiar? Não dá, né, cara? É aquele cara que tá dirigindo ali, né? A bola passa pelo ataque, tem um meio de campo pra segurar. Passou pelo meio de campo, a defesa segura. Se passar pela defesa, o goleiro não segurar, só a rede, maluco. Aí bota aquele frangueiro no gol, ó. E com detalhe, hein? Fernando Henrique, além de ruim, é pé frio. Porque ele voltou pro time, o time não ganhou mais.
É, e tem aquela velha máxima, né, de todo grande time começa com um grande goleiro. Pois se for assim, então a gente já está começando muito mal. Infelizmente, essa é que é a verdade. Bom, pessoal, a gente não podia fechar esse Rock Club hoje sem prestar aqui uma homenagem ao grande Roger Waters, ex-compositor e baixista do Pink Floyd, aí que todo mundo conhece, né, que acabou de fazer um show maravilhoso aqui no Rio, na sexta passada, lá na Apoteose. A gente escolheu uma música da carreira solo dele, chamada The Bravery of Being Out of Range, que é do álbum dele de 92, o A Music to Death. E essa faixa tá sempre constando do set list dos shows dele, desde então, enfim, é bem bacana.
Pois é, Gustavo, e olha que o show desse cara aqui no Rio foi uma maravilha. Sim, em 2002 já tinha sido bom, essa vez ele simplesmente arrebentou. A produção foi maravilhosa, o som tava nota 10, o telão tinha uma definição absurda, realmente vai ser um show difícil pra gente esquecer.
É verdade. Bom, pessoal, a gente vai então se despedindo por aqui, encerrando mais essa edição do Rock Flu, embalados aí pelo som Pink Floydiano do Roger Waters. Um abraço aí, Serginho. Valeu, Jaime. Saudações tricolores aí pra todo mundo. Daqui a 15 dias a gente tá de volta. Força aí, pessoal, que o Fusão ainda vai se recuperar.
Saudações tricolores, Gustavo. Um abraço pro grande Serginho. Eu queria mandar saudações aí pra todo o pessoal que curte o Rock Flu. Um recado especial para torcedor. Eu tô achando que a gente vai dar um pau no Flamengo e vai embalar nesse campeonato, galera.
Bom, então peraí que eu vou até desviar o resultado. Para mim, então, vai ser... Vamos lá, 2-0. 2 do Alex Dias.
Pô, tu tá de sacanagem. 2-0? Você acha que o Fluminense vai ficar com o Fernando Henrique sem tomar um gol? Vai ser 2-1, cara.
Opa, então deixa eu entrar nessa pilha aí também. Flusão 3-1 com a atuação de gala do Carlos Alberto. Saudações aí, pessoal.
Valeu, Gustavo. Valeu, Jaime. Isso porque a gente anda bem pessimista, hein, pessoal? Um abraço.
Vamos ver quem vai acertar isso aí depois. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Valeu, galera. You opened the suitcase behind your workings.
the Magnum, you definitely can. A comfort of friend, only upstaged to the air by the Uzi machine gun. There's the become Magnum, the Magnum of sex. Oh man, what the hell are you gonna kill that? Old time, who you gonna kill next? I looked over Jordan, and what did I see? Saw a U.S. Marine, and I looked in. I swam in your pools, lay under your palm trees. I looked in the eyes of the Indian, who lay on the federal building steps. I threw the range finder over the hill, saw the football boys popping their pills. Sick of the mess they find on their desert stage, and the bravery of being out of range. Yeah, the question is fixed. Oh man, what the hell you gonna kill next? Oh time, who you gonna kill next?
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.